SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Olá, viva. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos. E estamos a meio de uma jornada europeia, de uma eliminatória europeia, de Liga dos Campeões e também de Liga Europa. O Benfica joga esta próxima quarta-feira diante do Liverpool, em Inglaterra, com uma desvantagem de 3-1 da primeira partida na semana passada no Estádio da Luz, em Lisboa. As águias da capital portuguesa foram derrotadas pelos ingleses no encontro da primeira mão e estão agora mais longe de conseguir um lugar nas meias finais. O primeiro a marcar foi o Liverpool, por Konaté. Depois, Mané aumentou a vantagem. Já na segunda parte, Darwin Núñez fez o tento do Benfica, mas o ex-Porto, no seu regresso a Portugal, Luís Dias, acabou por fixar o resultado. O encontro da segunda mão está então marcado para a próxima quarta-feira, como disse, em Anfield. Entretanto, Valdo, antigo jogador internacional do Benfica, diz que as águias devem aprender com os erros e não podem perder tempo. É necessária uma reformulação do plantel para que a próxima temporada possa ser positiva. Isto na ressaca dessa derrota frente ao Liverpool para a Liga dos Campeões. Vamos ouvir Valdo, o ex-jogador do Benfica, o antigo internacional brasileiro.
É uma época realmente que tem que fazer toda a direção, pensar realmente numa reformulação, e não temos muito tempo para isso. E não vejo como é que vai ser o final da época do Benfica. Temos que aprender com os erros e o Benfica tem que procurar o mais rápido possível preparar a próxima época em todos os sentidos. Quanto mais cedo começar a reestruturar essa máquina, essa marca fantástica chamada Spoiler Boy Benfica, melhor será.
O Benfica está assim praticamente fora da Champions League esta época, é terceiro do campeonato, também já muito afastado do líder Futebol Clube do Porto e atrás do Sporting, que é segundo, está também fora da Taça de Portugal. Entretanto, o técnico alemão Roger Schmidt está comprometido com o Benfica a partir do início da próxima época. A notícia fez a manchete na imprensa alemã nesta última semana, que detalha que, após intensos esforços do presidente dos encarnados, Rui Costa, o ex-jogador, que já tinha feito contactos durante a pausa de inverno da Liga Neerlandesa, o emblema da luz e o treinador terão chegado a acordo. Entretanto, o Benfica já esclareceu que não tem qualquer contrato assinado com nenhum treinador para a próxima temporada, mas não desmente o nome de Roger Schmidt. Na Liga Europa, há um outro cenário para o Sporting de Braga, que venceu os escoceses do Rangers, também na primeira mão dos quartos de final desta segunda competição europeia de clubes, e está em vantagem para a segunda partida na próxima quinta-feira na Escócia. O Braga ganhou por 1-0 com o golo de Abel Ruiz. Carlos Carvalhal, o treinador do Sporting de Braga, continua a dividir a eliminatória.
Eu iria dizer que era 51-49, porque os adeptos deles lá são... Estarão, obviamente, em esmagadora maioria, até porque não há muitos bilhetes para os clubes visitantes. Mas tendo em conta que temos um gol de vantagem, eu acho que está nos 50-50.
Sporting de Braga com outras perspectivas no que diz respeito à sua continuidade na Liga Europa. Na Liga Jovem da UEFA, esse torneio europeu de sub-19, na Youth League, o Sporting venceu o Dinamo de Kiev em Bucareste por 1-0 e agora vai jogar nos quartos de final diante do Benfica. É um derby de Lisboa, já nesta próxima quarta-feira. O Dinamo de Kiev Sporting foi o primeiro encontro de uma equipa ucraniana desde o início da guerra a leste. O treinador do Sporting da Sub-19, Felipe Pedro, revelou que o lado emocional esteve muito presente nesta partida pela situação que se vive na Ucrânia.
Este jogo para o Dinamo Kiev era muito mais do que um jogo e a representatividade para eles foi muito isso e viu-se dentro do campo a forma como eles se uniam, como gritavam, como lutaram.
Ao nível das seleções, Dinamarca, Escócia e Suécia, são estes os adversários da seleção portuguesa de sub-17 no próximo Campeonato da Europa da categoria, que vai decorrer em maio e junho em Israel. Portugal começa por jogar com a seleção escocesa no dia 17 de maio, dia 20 defronta a Suécia e dia 23 tem pela frente a Dinamarca. Lá fora, em Espanha, mas ainda em português, o rendimento do avançado internacional luso João Félix no último mês pelo Atlético de Madrid valeu-lhe o prémio de melhor jogador da Liga Espanhola em março. Félix, de 22 anos, esteve nos 4 jogos do Atlético, tendo marcado 5 golos. No Brasil, também com treinadores portugueses envolvidos, os técnicos que vivem nesta altura momentos de alta tensão. No Flamengo, o clube está a ferro e fogo, como se costuma dizer por aqui, devido aos maus resultados. Nesta última semana, os adeptos esperaram os jogadores no centro de treinos, o Ninho do Urubu, confrontaram mesmo os atletas. No entanto, Paulo Sousa, o treinador desde o início do ano do Flamengo, não foi visto nesta ocasião, nem o seu nome foi alvo de críticas por parte dos torcedores do Mengão. Já em São Paulo, também os adeptos a pressionarem e a ilibarem Vítor Pereira, o treinador do Corinthians. Numa nota publicada nas redes sociais, a maior claque do emblema paulista deixou um aviso aos jogadores, caso este tentem forçar a saída do técnico português. A posição surge depois da derrota por 2-0 na Bolívia, diante do Always Ready para a Taça Libertadores da América. No atletismo, bater o recorde do mundo feminino é o grande objetivo da 31ª Meia Maratona de Lisboa. A prova vai correr-se no próximo dia 8 de maio, depois de, no ano passado, o ugandense Jacob Kiplimo ter fixado na capital portuguesa o recorde mundial em 57 minutos e 31. Agora, a organização, pela voz de Carlos Moya, pretende fazer o mesmo entre as senhoras.
Bateu-se o recorde do mundo masculino, vamos tentar bater o recorde do mundo feminino agora nesta próxima edição, dia 8 de maio. Esse recorde tem 2 anos, vem 2 anos do Campeonato do Mundo que foi feito na Polónia, ou seja, das mulheres a correrem sozinhas, porque achamos que os homens à frente fazem de lebre, portanto ajudam francamente. Vamos tentar bater o recorde, são 50 mil euros.
A Meia Maratona de Lisboa de 2022 vai contar com a presença de Eric Domingo Roldán, um maratonista amador espanhol que corre a empurrar uma cadeira de rodas com a mãe, que tem esclerose múltipla e que no ano passado bateu o recorde do mundo da maratona dessa categoria, uma marca que consta no Guinness Book. E assim saímos por hoje, não sem antes deixar um forte abraço para todos. De Lisboa, Rui Viegas para a Rádio SBS da Austrália.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.